Deus é fiel. A despeito de qualquer circunstância, Deus é fiel. Hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Tito, o livro de Tito. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação em Tito? Deve fazer tempo. E talvez alguns até se espantem. Tem esse livro na Bíblia? Tem, lá no Novo Testamento. Procura aí que você vai achar. Tito, Filemon, Hebreus. Então, Hebreus é maiorzinho, mais conhecido. Dois livros antes, é o livro de Tito. E esse texto me veio ao radar, à mente, de novo, quando há alguns meses ou semanas, o pastor Gleiber pontuou essa fala em uma live da Rede de Jovens. E essa semana eu resolvi trazer esse ponto aqui para a nossa reflexão, porque eu acho que ele é bastante pertinente. E é o capítulo 2 de Tito, dos versos 11 ao 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra e que o teu Espírito, que inspirou Paulo a escrever algo tão bonito, nos inspire hoje a falar, a ouvir e, acima de tudo, a receber e praticar essas palavras. Esteja conosco agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar justamente sobre isso hoje, a graça que educa. É engraçado isso, né? Talvez não seja essa uma percepção muito comum, a graça como um processo de educação. Nós temos muito mais acesso e conhecimento e afinidade na graça como um processo de salvação. E de fato, Efésios capítulo 2 vai dizer que somos salvos pela graça. Mas esse mesmo apóstolo que escreveu isso, ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas ela não parou a sua obra aí. E é importante a gente entender isso, que a obra da graça não é encerrada de maneira nenhuma na salvação. Ela avança para um processo de educação. Educação. Eu e você frequentamos a escola da graça. Podemos dizer que somos alunos da tia graça. A graça de Deus é a nossa professora, é o nosso tutor. E ela tem algumas coisas fantásticas para nos ensinar. E a gente vai ver o currículo dessa escola. A gente vai ver qual é a matriz desse ensino da graça e que tipo de pessoas essa graça quer formar. E é muito interessante porque em Gálatas capítulo 3, de novo, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que antes o nosso instrutor, ou a palavra que ele usa lá, o aio, ou seja, o nosso preceptor, aquele que era responsável por nós, era a lei. Então nós fazíamos parte da escola da lei. Sabe aquele professor rígido? Sabe aquele professor durão? Sabe aquele professor que não tem conversa? Ou você faz ou não faz, e você nunca consegue fazer o que ele pede? Sabe aquele professor exigente, todo crítico, todo que você tem medo, que você não consegue fazer pergunta, que você se sente intimidado? Sim, era esse o nosso professor, a lei. A lei era claro: não matarás, não adulterarás, não, não, não. E ela nos educava no não. Não faça, não toca, não olha, não mexe. E essa foi uma educação que foi provocando em nós um monte de doenças, de neuroses, de medo. E como diz o próprio Paulo, de desejos de praticar o que nos era proibido. Quanto mais a lei dizia não faz, mas os alunos queriam se rebelar contra ela. Mas é incrível, porque a Bíblia diz que nós mudamos de classe, que nós mudamos de professor. Vale aí você dar um aleluia e um glória a Deus na sua casa. A Bíblia diz que um dia Deus olhou para esse professor que era lei e falou: já chega, você já cumpriu, leva esses alunos para uma nova classe, leva esses alunos para uma nova escola, para um novo professor. E esse professor é a graça de Deus. E ele tem uma metodologia completamente diferente. Ele tem uma dinâmica de aula completamente nova. Ele não é intimidador, ele é acolhedor. Ele não é aquele professor que exige, que pressiona, que te coloca na parede. Pelo contrário, ele é o professor que te abraça e caminha com você. Mas alguma coisa a gente precisa entender que é importante aqui. Essa mudança de professor, essa mudança de escola, ela provoca a mudança, ou deve provocar a mudança de compreensão em uma das principais questões que atinge eu e você, que é a santificação. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Só que sempre que nós lemos esses versículos ou outros correlatos que falam de santificação, a gente os lê ainda imaginando que o nosso professor é a lei. Por isso que todas as vezes que a gente ouve falar de santificação, a gente se sente esmagado, triturado, pesado, terrível. Porque a gente ainda pensa que esse professor que há de nos aprovar ou não, é a lei. E deixa eu contar uma coisa certíssima para você. Por mais que você seja um bom aluno, conta esse segredo: você nunca vai passar na escola da lei. O professor da lei nunca aprovou nenhum aluno. Quer dizer, ele teve que aprovar um aluno em milhares de anos de ser humano na Terra. O professor lei só aprovou um aluno, chamado Jesus Cristo. E quando Jesus cumpriu todas as obrigações da lei, tirou nota 10, a escola dele fechou. Ele disse: é, não dá mais conta não. Eu servia para intimidar, mas esse aqui, ele conseguiu. A escola da lei é fechada e os alunos migram para a escola da graça. Então a santificação não é mais um processo de agonia, de peso. A santificação é um processo de educação na graça. E como eu gostaria de mudar esse paradigma na minha mente e na sua mente hoje à noite. Para que a gente fale de santificação, não mais como aqueles oprimidos. Não mais como eu escutava na minha adolescência, na igreja que eu fazia parte, que todas as vezes que tinha uma palavra de santificação, eu saía oprimido, destruído, derrubado, porque eu dizia assim: eu não vou conseguir nunca, se eu preciso disso para ir para o céu, eu não vou subir. Mas a santificação deixou de ser uma observância aos caprichos da lei, e a santificação passou a ser um processo de educação na graça. E isso é completamente diferente e é maravilhoso. Pais, pais, ensinem seus filhos sobre santificação, não obrigando-os, não dizendo que Deus não gosta, não dizendo que Deus está olhando, não dizendo que Deus vai castigá-los. Isso era a estratégia de um professor que fechou a escola da lei fechou. Jesus fechou a escola da lei. Ensine a santificação a seus filhos como processo de educação na graça, para que eles sejam gradualmente conquistados pelo amor, transformados pelo Espírito, e cheguem à estatura de Jesus, mas não pelo esforço próprio, mas por aquilo que Jesus orou, e que eu não vou ter tempo para falar sobre isso hoje. Eu acho que eu não tenho duas coisas: tempo e certeza, e a outra que eu tenho mais certeza ainda, eu não tenho coragem de falar sobre isso, porque eu tenho coragem de pensar, mas eu tenho coragem de dizer o que eu penso sobre isso. Quando Jesus disse: a favor deles eu me santifico. A nossa santificação é um processo de educação na graça, é um processo que não depende mais de mim, ou pelo menos não depende mais de mim somente. Eu tenho o professor a meu favor. Gente, eu sou professor, eu dou aula, eu faço prova, E eu consigo imaginar muito bem essa figura, de eu ser um professor e dizer para os alunos que estudam comigo: gente, a favor de vocês, eu estou estudando para fazer a prova. O que é que os alunos vão dizer? Opa, eu vou tirar 10. O professor está a favor de mim. O professor vai fazer a minha prova. Como é que isso pode dar errado? O professor elabora. E o professor vai responder a favor de mim. Não tem como dar errado. E Jesus disse: a favor deles eu me santifico. E nós estamos na escola da graça. E na escola da graça, aquele antigo currículo de julgamento, de juízo, de apedrejamento, essas disciplinas não existem mais. Não existem mais. O problema é que a gente quer de volta aquele currículo como se ele fosse bom, só que ele era destruidor. Mas a gente é tão doente que a gente, não, eu quero aquele de volta, eu quero voltar para aquela rigidez, mas não é mais. Jesus fechou essa escola da graça, desculpa, da lei, e abriu a escola da graça, onde o currículo é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Graças a Deus por isso. Então a primeira coisa que eu queria que você soltasse um enorme suspiro aí de dentro, do mais profundo do seu coração, como eu soprei quando eu entendi isso. Foi: Deus, obrigado. Mudou o currículo, mudou a escola e mudou o professor. E tem mais: o professor que faz a prova está a nosso favor. É bom demais, não tem como dar errado. E você que é pai, olhe para o seu filho e ensine ele na escola da graça, não da lei. Marido, esposa, esposa, marido, irmãos, estudem e vivam na escola da graça. Mas o que vale perguntar então é: o que é que a graça nos ensina? Essa graça nos educa para quê? Nos educa em quê? Nos educa como? E já está dito no verso 11, eu só quero ler o texto com você, ele é autoexplicativo. O verso 12 diz, né, falando da graça, ela nos educa para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar as paixões, desculpa, a impiedade e as paixões mundanas. E aqui eu quero fazer um ponto muito importante para você. Eu não sei que distorção demoníaca, que compreensão diabólica penetrou o mundo evangélico, cristão, desde os tempos de Paulo, quando a graça deixou de ser a celebração da vida e passou a ser a possibilidade do pecado. Então, é muito curioso que as pessoas hoje associem a palavra graça à liberdade para pecar. É como se a graça fosse Jesus abrindo o caminho para o pecado. Sabe, como se Jesus tivesse pela sua carne, como diz Paulo, criado um novo caminho, um vivo caminho, mas não para o céu, não para Deus, e sim um caminho para o pecado, um caminho santo para o pecado, um caminho onde o pecado tivesse liberado, um caminho onde você não preocupasse mais com a justiça, com a integridade, com a honestidade, com a fidelidade, porque você está na graça e a graça cobre tudo. Cara, que diabo soprou isso no seu ouvido? O Espírito de Deus diz que a primeira coisa que a graça nos ensina é para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar é rejeitar de maneira forte, contundente, é espalhar de perto de você. E o autor de Hebreus 12, verso 4, ele vai dizer o tamanho dessa renegação, dessa rejeição da impiedade e da paixão mundana. Ele diz que nós devemos resistir o pecado até ao sangue. Então a graça que está dentro de mim e de você não vai tornar o pecado uma coisa amigável. A graça dentro de nós não é para tornar o pecado amigável, possível, tranquilo, inconsequente, não vai tornar o pecado compreensivo. Ah, não, deixa aí, ele está na graça, ele está pecando, está liberado. Não. A graça nos ensina a rejeitar aquilo que é impiedade e aquilo que é paixão mundana. Veja, é a mesma ideia da lei, só que com métodos diferentes, através do processo da graça, da transformação de dentro para fora, via Espírito Santo, e não de uma busca insana e impossível de tentar observar a lei. Irmão, se você celebra a graça, entenda que ela nos salvou e nos educa para a santidade também. Só que a santidade naquele modelo, santidade igual a educação pela graça, e não santidade igual a jugo da lei. Mas eu e você precisamos entender o compromisso que a graça amarra em nossos corações com Deus e com sua santidade. Então, todas as vezes que você, alguém, eu vi falando, a graça, a graça nos educa a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Se você está em pecado, você não está aprendendo com a graça. Lembra, a graça não é um caminho aberto para o pecado, né? Ou como diria Chico Buarque numa de suas músicas, que Deus olhando aquele inferno vai abençoar. Vai não. Vai não. Tem aquele meme? Ele não vai não. Pois é, ele não vai não. Ele não abençoa o pecado. Mas Ele coloca a graça em nós, para nos educar a rejeitar a impiedade e as paixões mundanas. E qual é a segunda coisa que a graça nos ensina? Para viver no presente século. Meu Deus, eu preciso dessa cadeira, eu quero concluir essa disciplina. Ela nos capacita a viver no presente século. Por mais louco e insano que ele seja. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele morava em Roma, gente, finalzinho daquela confusão romana, sei lá, acho que Nero foi um dos imperadores que Paulo encontrou. Você consegue imaginar o que era aquela sociedade romana? E Paulo diz, olha, a graça nos ensina a viver no presente século. Independente do contexto, a graça nos ensina a viver. Nós estamos vivendo um conceito de pandemia no mundo. Nós estamos vivendo um contexto de polarização política absurda, tola. Nós estamos vivendo um momento de violência. Nós estamos vivendo momentos absurdos. Mas a graça nos ensina a viver no presente século. Como nós precisamos da sabedoria divina para viver hoje em 2021. Porque não está fácil. Não está fácil. E o apóstolo Paulo diz que a forma correta de viver é estar no mundo, mas não tomar a forma dele. O grande problema é quando nós começamos a trazer para dentro de nós o contexto que nós estamos inserido, a violência, o medo, e nós começamos a colocar esse contexto dentro de nós. Aí acabou. Aí, ao invés de nós sermos educados pela graça, nós passamos a ser educados pela cultura do momento, da hora, do século. E a gente faz aquilo que Paulo diz para não fazer. A gente começa a tomar a forma daquilo. Mas a graça vai fazer com que nós sejamos, naquele jogo de encaixe, a graça vai nos fazer redondo para um mundo quadrado. Ou nos fazer triangular para um mundo retangular. A graça não vai permitir que a gente se encaixe nesse mundo. Amém. Quero abençoar você e a mim com essa bênção. Que a gente nunca se encaixe nesse mundo. Que a gente nunca fique confortável nele. Que a gente nunca tome a forma. Porque quando o mundo é redondo e os crentes vão se tornando redondo e encaixam nele, acabou, saíram da escola da graça. Estão perdidos, voltaram a abraçar a impiedade e as paixões mundanas. A graça de Deus está em nos manter fora da forma desse mundo, disformes para esse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e falar, eu não entendo você, cara. Você vai perder essa oportunidade. Você não vai participar disso, você não vai se envolver com fulano, você não vai fazer, não, mas tu é louco? Sou, porque eu não tenho forma para encaixar nisso. A graça de Deus nos ensina a viver nesse mundo, com todas as demandas e particularidades que ele tem, mas cheios do Espírito Santo e da presença de Deus, incapazes de tomar a forma desse mundo, incapazes de encaixar nesse mundo. Paulo vivia isso de maneira tão intensa que ele dizia: eu estou crucificado para o mundo, eu não consigo mais encaixar nele, o único lugar que me cabe é na cruz, porque aqui eu recebi a minha salvação, a minha graça, eu vou viver aqui, porque esse é o lugar que me encaixa. Paulo não vivia na cruz porque ele era masoquista e gostava de sofrer, era porque ali, naquele sacrifício de Deus a favor dele, da graça, era o único lugar que Paulo sentia-se confortável para estar, era o único lugar onde ele encaixava, no resto da sociedade ele não encaixava. Que Deus não nos permita ir sofrendo erosões emocionais, espirituais, a ponto de tomar a forma desse mundo, mas que Ele nos mantenha no formato da cruz e da graça. E a graça, além de nos educar a abandonar, a renegar, a dizer não, a lutar contra o pecado e as paixões mundanas, Ele nos ensina a viver nesse século, e Ele nos ensina a viver de maneira sensacional. Ele diz que Ele vai ensinar a gente a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Qual é a disciplina de hoje? Sensatez. Quem pode perder essa aula, gente? Sensatez é equilíbrio, prudência, seriedade. É não estar embriagado por nada desse mundo. E a palavra que eu mais gostei da definição de sensato, coerente. Ser sensato é ser coerente. Será que nós estamos estudando direitinho com a graça, gente? Será que a minha vida é coerente com o que eu falo? Será que a minha vida é coerente com o que eu creio? Será que a minha vida é coerente com o que eu ensino? Será que a sua é? Pensa aí, deixa eu ver que horas são. 7:07. Profético, hein? 7:07. Profético esse momento. Pense aí. Você é coerente com a fé? Você é coerente com o Evangelho? Você é coerente com a presença do Espírito Santo em você? O que você faz, o que você deseja, como você trabalha, como você gasta o seu dinheiro, como você alimenta seus desejos, como você trata o próximo, como você se coloca diante de Deus, tudo isso é coerente com o Evangelho? E a graça de Deus, ela colocou a sensatez no currículo, porque ou a gente se torna coerente, ou a gente vira um sal sem salgar. Tem coisa mais incoerente do que um sal sem salgar? O que Jesus está querendo dizer é que se a gente não for quem a gente deve ser, a gente se torna o paradoxo, a incoerência do universo, do mundo. Quem é Neemias? É um sal que não salga. As pessoas vão ter que rir. Eles vão ter que rir. Tem coisa mais infeliz no mundo do que um sal que não salga? E Jesus disse que ele só serve para ser pisado, porque não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério um sal que não salga, gente. Não dá para levar a sério alguém que tem a presença de Deus e não é coerente com ela. E é a graça que nos educa na sensatez. É a graça que nos mantém coerentes. Peça a Deus que Ele ensine você isso. Como eu preciso ter coerência em tudo? Como eu preciso que você seja, porque aí você me inspira, e como você precisa que eu seja para que eu te ajude? E é nessa comunhão dos santos em busca de coerência, em busca de sensatez, que um ajuda o outro. A comunhão dos santos não é a comunhão dos perfeitos, mas é a comunhão dos que estão na escola da graça, loucos para querer ser, mas muitas vezes incapazes ainda de ser, ainda, porque um dia seremos como Ele é. Mas que Deus nos torne, nessa geração tão louca, sensatos, coerentes. Mas Ele diz que a graça nos ensina a ser justo. Justo tem a ver com quem é reto, íntegro, honesto, direito. Com aquele que coloca cada coisa no lugar devido. Será que nós estamos vivendo de maneira justa? Será que eu ocupo o lugar devido na minha vida ou eu tenho um lugar maior do que eu devia ter na minha vida? Será que o outro está no lugar que ele deve estar na minha vida? Ou ele está no lugar muito abaixo do que deveria? E o lugar que Deus ocupa na minha vida? É o lugar que ele merece? Ou ele está deslocado? Justiça é colocar cada coisa e cada pessoa com que nós interagimos no seu devido lugar. Sabe por que que o sacerdote foi injusto? Sabe por que que o levita foi injusto? Porque ele achou que o lugar daquele cara era ali mesmo. Ele não se incomodou com o lugar que aquele cara que tinha sido assaltado e oprimido ocupava. Ele disse, esse cara está bem aí mesmo, esse é o lugar dele. Esse é o lugar do cara que está aí, ó. Ele que se pôs em perigo, ele poderia ter andado de dia, ele poderia ter escolhido uma companhia para ser mais seguro. Esse cara merece estar aí. É isso que é injustiça. E sabe qual foi o lugar de justiça do samaritano? Achar que aquele homem que estava deitado na rua, na verdade deveria estar numa estalagem, sendo cuidado e protegido. Meu Deus do céu, durma com isso. Justiça é você colocar as pessoas no lugar que você entende pela graça que elas devem ocupar. Será que eu e você não ocupamos um lugar maior nas nossas vidas do que deveríamos? Será que nós não estamos muito mais preocupados conosco próprios do que deveríamos? Será que o outro não está ocupando um lugar muito menor? Será? Será que quando a gente vê uma necessidade, a gente diz assim, ah, mas é isso mesmo, cara, ele não estudou. Ah, é isso mesmo, ele teve a oportunidade dele, tomou decisões erradas. Ah, pelo amor de Deus, eu já ajudei antes, eu vou ajudar de novo. Será que a gente é capaz mesmo, com o Espírito Santo em nós, de achar que o lugar das pessoas é o lugar da necessidade e do abandono? E a gente achar que é justo isso? E aquele samaritano, rapaz, falou, não, não é justo que essa pessoa esteja nesse lugar. Essa pessoa precisa estar num lugar, em uma estalagem, protegida, segura, com alguém cuidando deles. E mais, ele a partir de hoje é minha responsabilidade. Se ele gastar mais do que o combinado, pode gastar com ele, porque é justo como ser humano que ele tenha o melhor tratamento. E eu vou pagar. O problema da gente ler a Bíblia, é que ela começa a falar contra a gente. Enquanto a gente fica celebrando, ah, o bom samaritano, que legal, foi tão bonitinho que ele fez. Mas aí, quando Pedro, quando começou a ver Jesus lavando o pé, disse, não lava o meu não. Não é porque ele não queria, é porque ele sabia que ia sobrar para ele lavar o dos outros. O problema da gente ler a Bíblia, de verdade, para valer, é que ela vai sempre desafiar a gente. Qual é o meu olhar para o outro? Qual é o meu olhar? Será que eu acho que eu preciso morar cada vez melhor, comer cada vez melhor, vestir cada vez melhor, enquanto é justo que o meu amigo, meu irmão, alguém aqui da igreja, viva apertadão, sem ter dinheiro, e você diz, não, assim mesmo, a gente já fez o que podia, ele não muda não, deixa quieto, meu irmão. Ah não, esse cara fez as escolhas erradas. Você acha que é justo? Cada coisa em seu lugar, a graça tem essa disciplina, justiça, que Deus me ensine a você. E tem a terceira disciplina que também é maravilhosa, na verdade acho que é a quarta ou a quinta disciplina da graça, que é a piedade. Piedade tem a ver com demonstração de amor a Deus e ao próximo. É compaixão, é misericórdia, é bondade. Se piedade é demonstração de amor a Deus e ao próximo, a gente tira quanto nessa aí? Nessa prova aí a gente tira quanto? A gente passa direto ou fica de provinha, de recuperação, de substitutiva, como diz hoje? Se não é o professor a nosso favor, se não é o professor respondendo a prova por nós, a gente não passava de novo, como ninguém passou na lei. Não foi os homens que mudaram, foi a forma de Deus lidar conosco que mudou. A graça não nos tornou melhores. A maldade do homem da lei é a mesma maldade do homem da graça. O que mudou foi a forma de Deus tratar com a nossa educação. Mudou o professor. Piedade, irmãos. Piedade. Demonstrar amor por Deus e pelo próximo. E a gente já aprendeu isso aqui muitas vezes, que não há como demonstrar amor a Deus se não for demonstrando através do próximo. A graça sempre nos empurra para o outro. A graça sempre está nos tirando de nós, sempre. Como é que a gente sabe que a gente está debaixo da graça? Quando a gente está saindo de nós e buscando cuidar e atender o próximo. E o ensino continua. Aguardando, o que é que a graça nos ensina? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aguardando a bendita esperança. A graça nos faz suspirar pelo céu. A graça não nos deixa esquecer do encontro. A graça não nos deixa esquecer do que está previsto. A graça não nos deixa focar todas as nossas fichas nessa terra. O apóstolo Paulo, para variar, é bom porque o pastor Tomás está ensinando todas essas cartas de Paulo, então se ele ainda não passou, ele vai passar. Essa que eu vou citar aqui, ele já passou, que foi Coríntios. Tito ainda vai chegar lá. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A graça nos arranca da concepção miserável de que o mundo é aqui, de que o que importa é como nós vivemos aqui. A graça rasga o véu, a graça joga âncora para além do véu. A graça nos faz transcender a materialidade desse mundo, a necessidade de ficar cada vez mais rico, cada vez mais seguro, cada vez mais confortável, cada vez mais exibido. E a graça nos sussurra no ouvido aquilo que Eclesiastes diz, né? O segredo da eternidade. A graça não nos deixa esquecer que nessa terra nós somos peregrinos. Que o nosso lar não é aqui, que aqui não é lugar para acumular os tesouros, porque aqui ladrão rouba, porque aqui a traça corrói, mas existe um lugar que o ladrão não chega, que a traça não come, e é para esse lugar que nós devemos focar a nossa energia. Sabe por quê, amigos? Sabe por quê? Porque é para lá que nós estamos indo para sempre. É para lá que nós estamos indo para sempre. Que nessa correria do trabalho, que nessa agonia do dia a dia, onde a vida parece se tornar uma correria de trabalho para pagar boleto, e parece que é só isso, a graça nos lembra do que realmente importa. A graça nos lembra que existe uma espiritualidade, que existe um Deus invisível, que existe uma transcendência necessária, que existe um secreto bater de asas, como diz o T.S. Eliot, e que a gente pode escutar se a gente tiver ouvidos para ouvir, que pode chegar ao nosso coração se a gente tiver coração para entender, e que pode até ser visto pelos nossos olhos espirituais se nós tivermos olhos para ver. A graça não nos deixa baixar a cabeça como avestruzes, enfiar nessa terra e fazer todo o nosso esforço para cá. A graça não deixa isso. Se você lê o dilúvio, Gênesis, quando Noé nasce, Noé, nós estamos falando de Noé, nós estamos falando de qualquer coisa aí entre 3, 4 mil anos para trás. Ou mais, sei lá. E quando Noé nasce, os pais de Noé dizem assim, nós vamos botar o nome desse menino de Noé, porque ele vai salvar a gente do trabalho que a gente faz e da aflição da nossa alma. Eu digo, meu Deus, do trabalho e da aflição da alma. Isso podia estar no jornal de hoje à noite do Fantástico. Uma população que trabalha demais, está aflita, a alma despedaçada. Antes do dilúvio, gente. No mundo antigo, como chama Pedro. No mundo antigo, não era diferente desse. Por quê? Porque o trabalho é o veículo por onde toda essa ansiedade que nós temos de viver se expressa no mundo. É pelo trabalho, porque o trabalho nos dá riqueza, e a riqueza nos dá segurança. Quando Israel quis sair do Egito, quando Israel, através de Moisés, quis transcender daquilo para uma promessa e para uma palavra, o faraó disse assim: aumenta o trabalho deles, rapaz, eu quero ver se eles estiverem trabalhando mais, eles vão ter tempo de querer sair daqui. E nós continuamos tropeçando na mesma armadilha, galera, mesmo. E nos lançamos desenfreadamente ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho nos dá riqueza e a riqueza nos dá segurança. E enquanto a gente está na roda viva, a graça fica falando lá no nosso ouvido. Existe uma outra realidade. Existe uma outra realidade. Que currículo a graça nos propõe? Primeiro, uma santidade não opressora, mas uma santidade oriunda dessa educação da própria graça. Ela também nos propõe ensinar como viver nesse século, nos dias que a gente vive. Para de desejar ser a igreja primitiva. Nós não podemos ser mais a igreja primitiva. É mais próximo da gente ser a igreja finitiva, que está acabando, do que a que está começando. Então esquece, nós não vamos viver a igreja primitiva. E nem vamos viver Israel, com festas e tabernáculos, porque já passou. A gente tem que viver nesse século, Brasilzão, 2021. E nós temos que ter uma sabedoria divina, e a graça nos dá e nos ensina a viver hoje aqui em São Luís do Maranhão, para que a gente seja sensato, coerente, para que a gente seja justo e veja coisas e pessoas no lugar que eles devem ocupar, e que Deus nunca nos deixe confundir esses lugares, e também de maneira piedosa, cheio de uma demonstração amorosa, tanto ao Pai quanto ao próximo. E acima de tudo, aquecendo o nosso coração com a esperança da glória. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Um dia eu vou morar no céu. Vai acabar isso daqui. Não é tudo. Não é tudo. Isso aqui não é tudo. Então está na hora da gente dizer: graça, me ensina. Em vez de a gente ficar achando que a graça é permissão para pecar, vamos largar esses ensinos de demônio. Vamos. E vamos aprender o que de fato a graça faz em nós. Eu e você estamos matriculados nessa escola. Jesus nos matriculou lá na cruz. Jesus nos matricula, Ele é o diretor, Ele é o professor, Ele faz a prova, Ele responde e Ele nos aprova. É bom demais participar dessa escola. E o que nós devemos fazer? Entregar o nosso coração para Ele. Falar: Deus, faz em mim essa educação, essa transformação, para que eu seja um homem da graça. Por isso que Paulo, em determinado momento, diz: não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A graça me educou, a graça me transformou. Olha Pedro, gente. Pedro era de um grupo radical. Pedro gostava de espada, de andar armado. Ele era muito ruim usando a espada. Ele queria cortar o pescoço, cortou a orelha. Mas ele era violento, ele era agressivo. Aí ele passa pela escola da graça, lê a carta dele: filhinhos, olha, seja obediente, ó, vai com cuidado, calma. A escola da graça. E nós vamos ser diplomados lá no céu. Quando nós partirmos daqui, ou quando Jesus voltar, e nós ainda estivermos aqui, vai ser a festa de diploma. Neemias Bandeira, acredito, lá vou eu receber meu diploma. Eu não fiz a prova, não, mas eu, a favor de ti, eu fiz a prova, está aqui, ó, está aprovado. Entra no gozo do teu Senhor. É por isso que lá em Mateus 25 os caras dizem assim para Jesus: mas quando foi que eu fiz isso? Eu não sei, eu não sei como é que eu respondi essa questão. Falou, está tranquilo, rapaz, a favor de vocês eu me santifico, está tudo certo. Entra no gozo do teu Senhor, amém? Então que essa palavra renove teu coração, te encha de esperança, que essa palavra te faça entender que santidade não é opressão divina, santidade é educação na graça, que nós temos uma poderosa professora graça, que nos ensina aqui dentro, no coração e na mente, a rejeitar o pecado, a viver nesse mundo, a ser coerente, sensato, a ser justo, a mudar os olhos, os olhos que se veem serão outros, os olhos que veem o próximo serão outros, os olhos que veem Deus serão outros, para que vendo eu entenda o local correto de cada um, que os pais entendam o local correto dos filhos, o esposo da esposa, a esposa do marido, o filho do pai, nós dos próximos que estão ao nosso redor, os ricos dos pobres, os que trabalham dos que estão desempregados, os saudáveis dos doentes, e ao invés da gente ter esse olho que acha que aquela pessoa está ali, é aquilo mesmo, é o que ela merece, ela devia ter feito melhor para sair de lá, Deus nos deu um olhar como aquele samaritano tinha, a ponto de dizer, não é o lugar dela ali, vamos botar no lugar que merece ser colocado. E Deus nos leve à piedade, a demonstrar de maneira prática o amor a Deus e aos homens, e a nunca deixar esgotar a esperança pela volta de Jesus. Amém? Deus nos fortaleça, nos anime, essa palavra te cure, essa palavra te promova uma alegria, promova uma expansão da tua fé, um abraço dessa graça, e uma declaração de dizer, Senhor, não vou largar a escola, eu vou nessa escola da graça até o fim. E talvez você esteja olhando dizendo assim, mas Neemias, eu faltei nessa escola, Neemias, eu meti os pés pela mão, eu fiz bobagem. Aí onde abundou o pecado, amigão, a graça mostrou que ela é maior. Graça não perde aluno. A graça não perde aluno. Ela vai buscar de volta. E diz, vem para cá, eu vou levar você até o final. Mas eu não consigo, eu não sei, a favor de você, eu me santifico. Eu vou responder sua prova, só vem. Só permite estar. Só deixa, só faça parte, só deixa o Espírito. Espírito mover em você, Ele vai fazer por você, amém? E que essa seja o momento, esse seja o momento de muita graça e muita esperança aí na tua casa. Vamos orar? Deus, obrigado, muito obrigado. A graça que salva também educa. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida, para a minha família, eu quero isso para os meus irmãos, eu quero isso para todos. Essa graça que se mandou, mostrou salvador a todos. Também eduque a todos os possíveis de serem educados, para que a gente viva nesse mundo, mas com uma outra forma, que a gente não se encaixe nesse mundo, que nós sejamos sensatos, justos e piedosos, que a gente rejeite a impiedade e as paixões, que a gente anseie pela volta de Jesus, anseie, queira mesmo, queira isso. Deseje isso mais do que ganhar mais dinheiro. Deseje isso mais do que mudar de apartamento, de comprar um carro, de fazer uma viagem. Que a nossa grande esperança e alegria esteja em Ti. Em Ti. E que esse Espírito que faz aquilo que nós não somos capazes de fazer, esteja trabalhando em nós, mudando a mente, o coração, os olhos, a forma. Para que nós possamos ser exemplos da graça de Deus nessa terra, exemplos da graça de Deus nessa terra. E a gente seja assim, para a Tua glória. E a gente seja assim, como diz Pedro, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Ti. Porque eles vão ver que a nossa conduta não é humana, não é a conduta desse século, mas é uma conduta nesse século de uma outra natureza. E eles reconheçam em nós a Tua presença e glorifiquem a Ti pela obra que o Senhor está fazendo em nós e queiram vir fazer parte disso também. e a graça se expanda, meu Deus, até que chegue aquele dia profetizado, que a glória do Senhor encherá essa terra, como a água enche todo o mar. E aí já não haverá mais nada que não seja Deus, o Deus que será tudo em todos, o Deus que virá na sua glória plena, na sua nova Jerusalém, no seu novo céu e na sua nova terra, para viver uma experiência de gozo eterno com os seus filhos. Mantenha a nossa esperança nisso, mantenha o nosso desejo nisso, mantenha os olhos nossos nisso, meu Deus. E que essa graça que nos ensina e nos salva, e um dia Ele vai nos levar até o céu, e vai nos entregar a Ti, meu Pai. Seja esse o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dar-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dar-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Amém. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana debaixo da graça, como nós ouvimos hoje, do perdão, do amor do Senhor, que de fato nós possamos resplandecer, nem que seja um pouquinho, da luz de Cristo através de nós para o próximo, para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe.